Bem, então vamos prosseguir a ver se conseguimos terminar rapidamente os restantes pontos. Passávamos ao ponto 4, aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos para a aprovação as atas das reuniões de 29 de outubro e 5 de novembro. A ata da reunião de 29 de outubro, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A de 5 de novembro, quem vota contra, quem se abstém, foi também aprovada por unanimidade. Então, se me permitem, voltávamos aqui, antes das comunicações da Presidente, ao voto do PSD, tínhamos acertado que ficaria aqui. Muito rapidamente, eu pedia, então, é a senhora deputada Ana Santos que vai fazer a apresentação e eu dou-lhe a palavra, antes de deixe-me dizer-lhe que é um gosto tê-la aqui na nossa comissão. Faça o favor, dou-lhe então a palavra para a apresentação do voto.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados, agradecendo o acolhimento nesta comissão. Este é, de facto, um voto de congratulação ao Seminário de Nossa Senhora da Conceição, com sede em Braga, pelo seu 100º aniversário, comemorado a 14 de novembro. O Seminário de Nossa Senhora da Conceição da Arquidiocese de Braga foi fundado pelo então Arcebispo de Braga, Dom Manuel Vieira de Matos, e tem vindo a prestar um valioso contributo não só à Igreja, mas também à sociedade civil. A abertura deste seminário aconteceu em 1924, num período em que ainda se sentia a onda do anticlericalismo, criado com a implantação da República e conduziu à nacionalização de bens da Igreja e ao fim do ensino por religiosos nas escolas oficiais. Para robustecer a Igreja bracarense e a formação dos seus futuros presbíteros, Dom Manuel Vieira de Matos sentiu a necessidade de levantar uma casa especialmente destinada a jovens com horizonte da vocação sacerdotal. Apesar das contrariedades impostas pela conjuntura política daquela época, o objetivo foi bem sucedido, tendo esta instituição bracarense recebido a matrícula de cerca de 10 mil jovens do Minho, ao longo deste século de vida, dos quais mais de 1.500 abraçaram o sacerdócio. E tantos outros tiveram também importantes funções políticas e ou públicas. Até 3 de novembro de 1977, a Arquidiocese de Braga compreendeu também a área territorial que agora pertence à Diocese de Viana do Castelo, o que fez com que o Seminário de Nossa Senhora da Conceição fosse frequentado por jovens de quase todas as paróquias minhotas. Homenagear o Seminário de Nossa Senhora da Conceição é homenagear uma escola de humanidade e de acompanhamento no desenvolvimento de adolescentes. Homenagear o Seminário de Nossa Senhora da Conceição é homenagear uma escola que proporciona uma educação e formação integral. Homenagear o Seminário de Nossa Senhora da Conceição é homenagear uma escola que procura ajudar os adolescentes e jovens no caminho do autoconhecimento, de uma leitura da própria experiência de vida, nunca descurando a importância da vida afetiva na vida de qualquer ser humano. Por isso, este voto ao Seminário de Nossa Senhora da Conceição, a todos os seus dirigentes, antigos e atuais, alunos e comunidades envolventes. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Ana Santos. Eu dou a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem. A senhora deputada Isabel Ferreira.
Eu ia só pedir para nos darem uns minutos, porque o senhor deputado Pedro Sousa gostava de vir comentar este voto e está mesmo a chegar.
Então, se não houver objeção ao grupo parlamentar do Chega, é o senhor deputado José de Carvalho. Faça favor.
Sim, portanto, agradecer à senhora deputada Ana Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, pelo voto que aqui nos traz. Evidentemente que o Grupo Parlamentar do Chega se associa naturalmente a este voto de congratulação pelo 100º aniversário do Seminário de Nossa Senhora da Conceição, em Braga, e portanto, naturalmente que apoiamos e estamos com este voto e apoiamos o Grupo Parlamentar apoia neste voto e, portanto, obrigado à senhora deputada e ao Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata por aqui ter trazido esta referência àquilo que é, claramente, não apenas para a Diocese de Braga, mas também para todo o país, aquilo que foi claramente ao longo de séculos escola de formação e que marcou claramente a identidade do nosso povo, a identidade do nosso país ao longo de mais de 9 séculos e, portanto, estranho seria que se o Partido Chega não estivesse ao lado deste voto de congratulação e se associasse a ele naturalmente e, portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sim, vamos, porque certamente que é para saudar o voto e associar-se também.
Muito bem. Então, avançamos para o ponto 5. Deixamos aqui, Sra. Deputada Ana Santos, só um minuto. Sra. Deputada Inês Barroso, faça a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estou aqui com uma dúvida que eu, entretanto, tive que sair por um bocadinho, mas... Nós já discutimos o primeiro ponto, o 1.1, inclusão, no fundo era a discussão e votação na especialidade do texto conjunto apresentado pelo Chega e PCP, este já fizemos.
Não, nós só aprovámos a inclusão destes pontos na ordem do dia. Sim.
Muito obrigada.
Nada. Sim. Se me permitem, passaríamos então ao ponto 5.1, informação sobre baixa e distribuição de iniciativas. Temos... Sim. E passaríamos precisamente para essa questão que a Sra. Deputada Inês Barroso agora levantou. O primeiro ponto, relativamente aos projetos de resolução... Houve a apresentação de um texto conjunto apresentado pelo Chega e pelo PCP para os projetos de resolução 396 e 427 e aquilo que se comunica é a baixa para apreciação na especialidade e, portanto, há aqui um texto comum que podemos passar a ler. Eu julgo que foi enviado também. Sim, sim. Têm todos conhecimento, foi enviado a todos. Sim. Poderemos votá-lo já neste momento? Então, a Assembleia da República, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República Portuguesa, com o objetivo de garantir a todos os alunos a igualdade no acesso e sucesso escolar e adequadas condições para o processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente ao nível do conforto térmico dos edifícios, recomenda ao Governo que disponibilize as verbas necessárias para financiar a execução do projeto de requalificação da Escola Básica de 2º e 3º ciclos de Azeitão, no Conselho de Setúbal, a partir do estudo prévio já elaborado e a execução da empreitada, de modo a que as infraestruturas a edificar sejam dotadas de instalações e equipamentos de qualidade. Eu coloco então à votação. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso, faça a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizermos o seguinte, portanto, nós nada temos a opor relativamente à recomendação. Mas, tal como dissemos quando discutimos estes dois projetos de resolução, nós consideramos que a necessidade aqui identificada não abrange apenas a Escola de Azeitão, como abrange umas dezenas largas ou centenas de escolas que já estavam identificadas na listagem até que o governo do Partido Socialista deixou... resultante da assinatura do protocolo com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, nós vamos nos abster, não é precisarmos contra a requalificação das escolas, só que achamos que não é caso único, que no fundo é uma proposta que pode ser abrangente, mas que até nem faz sentido porque já está a ser executada. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica então o registro e a fundamentação para a abstenção do PSD. Relativamente então aos outros grupos, eu pergunto quem vota a favor, o PS, o Chega e a Iniciativa Liberal. A abstenção do PSD e não há mais nenhum grupo parlamentar presente. Muito bem. Então, regressamos ao ponto anterior e saúdo o Sr. Deputado Pedro Sousa, Sr. Deputado, bem-vindo à Comissão de Educação e Ciência. Relativamente ao voto de congratulação pelo 100º aniversário do Seminário de Nossa Senhora da Conceição, faça o favor, pode então manifestar-se.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É uma feliz coincidência estar cá hoje também com dois ilustres bracarenses, com a Ana e com o Joaquim, neste que é o momento que naturalmente nos une a todos. O Seminário de Nossa Senhora da Conceição tem um papel de grande relevo social, ecuménico, naquela que é o património diocesano de Braga, enquanto centro maior da religiosidade em Portugal, e não poderia deixar também de merecer da parte do Partido Socialista um voto positivo. Foram mais de 10 mil jovens que ao longo de 100 anos ali fizeram a sua formação, 1.500 sacerdotes, inúmeras gerações que contribuíram significativamente, como eu dizia, para um legado e para um património com quase mais de 2 mil anos de uma vida religiosa fortíssima naquela que é Brácar Augusta, a Roma portuguesa. Naturalmente, há um conjunto de outras dimensões que aqui não poderíamos deixar de assinalar, o seu centenário recente, em 2024. Também o facto de ser agraciado, naturalmente, com todo o mérito pela Câmara Municipal, com a medalha de ouro da cidade, também no ano do seu centenário. E, ao mesmo tempo, um património que vai para além da dimensão religiosa, que tem que ver com o património artístico e cultural, com a questão da sua Capela Imaculada, que é hoje um dos exemplos maiores de reabilitação arquitetónica, de cuidado na forma como se tem recuperado o património histórico da Igreja, numa cidade que, do barroco ao património eclesiástico, tem duas das suas maiores assinaturas e que, naturalmente, o Partido Socialista é com gosto e com regozijo que hoje se associa a este voto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Portanto, nós já percebemos, por aquilo que foram as intervenções dos senhores deputados, o sentido de voto. Não sei se a senhora deputada, mais alguém quer pronunciar-se, ou a senhora deputada que apresentou o voto. Terminamos a discussão. Então, procedemos à votação do voto de congratulação número 461/16ª primeira sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Deputado também, e a todos os participantes nesta discussão. Passamos então estamos no ponto 5, já tínhamos visto no 5.1 o primeiro ponto. No 5.2, iniciativas legislativas já no domínio da especialidade. Relativamente à educação pré-escolar a partir dos três anos, temos o projeto de lei 252 do LIVRE, que estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade. Bom, o fim do prazo de consulta termina em 14 de dezembro, o fim do prazo de apreciação na especialidade em 26 de dezembro, e, portanto, o que se coloca aqui é se pedimos ao PAR prorrogação do prazo da especialidade por 30 dias ou por 45 dias, porque em 26 do 12 nós já não estamos, não é? Portanto, nós terminamos os trabalhos a 20, pedimos ao PAR prorrogação deste prazo da especialidade e as propostas de alteração dos grupos parlamentares podem ser até 3 de janeiro. 3 de janeiro parece muito em cima das festividades, não é? Se calhar a segunda semana de janeiro, não é? Seria mais 7, não é? Ou na segunda-feira da semana seguinte, não é? 10, por aí. Sim, 6 de 1, está bem assim? Porque senão fica muito em cima da... E depois, então, a discussão e votação na especialidade em 14 de 1. Está bem? Concordam, Sr. Deputada Inês Barroso, faça
a Presidente, muito obrigada. Nós, em relação a esta iniciativa, concordaríamos com a prorrogação do prazo de especialidade por 30 dias, para não ficarmos aqui com o calendário tão assoberbado relativamente também à sua...
Desculpa, que não estava a gravar. Não sei se precisa que repita as datas, a doutora Teresa anotou. Bom, relativamente então à educação pré-escolar, a partir dos 3 anos, pedimos então ao PAR prorrogação do prazo da especialidade por 30 dias, apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares até ao dia 10 de janeiro e discussão e votação na especialidade no dia 14 de janeiro. Relativamente à linha B, sobre abandono do ensino superior, custos de aquisição de material académico no ensino superior e suplemento que suporte estes custos e medidas de ação social escolar, resultantes do projeto de resolução 294 do PS, projeto de resolução 342 do PAN, projeto de resolução 343 do PAN. Temos aqui de definir também... O fim do prazo de consulta termina, portanto, em 8 de dezembro. O prazo para apreciação na especialidade termina em 19 de janeiro. E, portanto, o que estava aqui previsto era que a apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares fosse até ao dia 12 de dezembro e a votação e a discussão e votação na especialidade a 17 de dezembro. Entendem que é execuível este cronograma?
Sim? Nós sim.
Sim?
Por nós sim.
Sim? Nada a opor? Então, mantemos este cronograma aqui apresentado. O ponto C já estava. No D, sobre carreira de investigadores e docentes do ensino superior e valorização de carreiras, resultante do projeto de lei número 284 do LIVRE, temos aqui... O fim do prazo de apreciação em 19 de janeiro, o fim do prazo de consulta em 9 de 12, portanto qualquer contributo terá de chegar até 9 de dezembro. O projeto de lei número 180 do PS e a proposta de lei 24/16 do Governo visam aprovar o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica e aguardam o agendamento da discussão na Generalidade no Plenário. Nesta sequência, podemos pedir a prorrogação do prazo de apreciação na especialidade do Projeto de Lei 284 por 90 dias, para ser apreciado conjuntamente com o Projeto de Lei e a proposta de lei referidas. Estão de acordo? Sim?
De acordo.
Não há objeções? Então, mantemos essa proposta. A linha E... Sobre a carreira de investigadores e docentes do ensino superior e valorização de carreiras. Há aqui uma série de iniciativas que estão aí, se me dispensarem de, não é? De as enunciar, agradeço. Portanto, temos, e vocês também, fim do prazo de apreciação na especialidade em 19 de janeiro, o fim do prazo da consulta em 9 de dezembro. Bom, temos também um projeto de lei e uma proposta de lei que visam aprovar o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica e aguardam também agendamento para discussão na Generalidade no Plenário. Os projetos de resolução atentos a recomendações que visam devem ser apreciados em simultâneo com o projeto de lei e a proposta de lei referidas ou entendem que não? Eu pergunto a vossa opinião. apreciamos conjuntamente o projeto de lei, a proposta de lei e os projetos de resolução, ou fazemos uma discussão separada? Sra. Deputada Isabel Ferreira.
A opinião do nosso grupo parlamentar é que a discussão deve ser separada.
Então, assim já não precisamos pedir a prorrogação por 90 dias para apreciação na especialidade dos projetos de resolução. Podemos, assim, Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós aqui, no entender do nosso grupo parlamentar, nós achávamos por bem discutir em conjunto e haver a prorrogação também de 90 dias desta discussão, desta votação. Apreciação na especialidade.
Obrigada, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal é da mesma opinião, uma vez que estes temas são conducentes à revisão que vai ser feita do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Parece-nos, por uma questão de economia de tempo e para também uma discussão mais séria de cada um dos temas, beneficiaríamos todos de que a discussão se fizesse em simultâneo. Obrigada.
Deputada Maria José Aguiar, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É nosso entendimento que faz sentido fazer esta discussão em conjunto. Os temas são similares, portanto, acho que é mais profícuo que assim seja. Somos da opinião, sim, de ser em conjunto.
Muito bem. Então, a Sra. Deputada Isabel Ferreira, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também, bom, depende depois do tempo disponível que tivermos para fazer a discussão de todos estes projetos em simultâneo. Mas também não nos opomos a que seja como os outros grupos estão a indicar, mas era muito importante que fosse depois da discussão da PPL e do projeto de lei, naturalmente, que são diplomas mais abrangentes, e por isso essa discussão devia ser primeiro e depois estas, que são mais específicas e até abordam depois casos em concreto, devem ser feitas posteriormente.
A deliberação da comissão é que seja feita uma discussão em simultâneo, mas depois da discussão de PPL e do projeto de lei, na generalidade, é isso? Muito bem. Então temos de pedir também a prorrogação do prazo de apreciação na especialidade por 90 dias. Concordam? Sim? Fica então esta prorrogação também aprovada. Depois temos ainda sobre a rede de serviços de psicologia, resultante do projeto de lei do PAN, também temos a mesma circunstância, o fim do prazo de apreciação na especialidade é 23 de janeiro, o fim do prazo de consulta é 10 de dezembro. Concordam com esta data de 12 de dezembro para apresentação de propostas de alteração e depois discussão e votação na especialidade a 17 de dezembro na comissão? Faça favor, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Não concordamos, nada ao cor.
Bem, também. E da parte da Iniciativa Liberal e do Chega, estão de acordo? Temos este cronograma aqui apresentado na linha F. A linha G já estava tratada. H também. Janeiro, está aqui apenas prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares. Nós tínhamos aqui combinado que ficaria janeiro, não definimos uma data. Podemos pôr 10 de janeiro também? 10 de janeiro ou 14 de janeiro? Se for a 10 de janeiro, teria de ser a votação a 14 de janeiro. Poderia ser na linha H sobre o uso de telemóveis na escola. O prazo de consulta termina a 9 de 12, a apreciação na especialidade termina a 23 de 1, para cumprirmos este prazo, sem termos de pedir prorrogação, teríamos de fazer a apresentação das propostas de alteração dos grupos parlamentares até ao dia 10 de janeiro e a discussão e votação na especialidade a 14 de janeiro. De acordo? Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Depois temos no 5.2 pedidos de audiência pendentes. Temos aqui o pedido da Associação Portuguesa de Educação Ambiental para apresentarem propostas de discussão entre os jovens e os deputados. Já foi ouvida também em conjunto com a Comissão de Ambiente em 14 de junho de 2022, em 10 de 10 de 2023, em formatos idênticos e com a mesma temática. Perguntamos se, portanto, ela sugere aí a data 17, 18 ou 19 de dezembro, ou terceira ou quarta semana de janeiro de 2025, e aquilo que convém se calhar definir primeiro será uma reunião presidida pela Presidente da Comissão e aberta aos deputados que queiram estar presentes, ou será com o deputado piloto, ou como é que entendem que deve ser o formato da reunião. E depois para quando o agendamento? A doutora Teresa costuma vir um grupo grande de jovens, se calhar seria conveniente arranjarmos outro espaço que não uma sala destas, senão depois ficaríamos condicionados. O que é que entendem? Uma
portanto,
reunião...
A proposta é a que está aqui, reunião presidida pela Presidente.
É o habitual, é? Tem sido
sim,
a prática
não era
até
só
agora.
Para confirmar, porque parece-nos bem, e a data sim. Também não temos nada.
Sim, 18 de dezembro, das 14 às 15, concorda? Pois. Está bem? Então fica acertada esta data, 18 de dezembro, das 14 às 15, vamos propor a associação. Temos também da equipa de investigação Equity and PISA, professor Dr. Gil Nata, investigador principal do projeto de investigação Equidade Educativa através do PISA, resultados e discursos, que vem juntamente com Tiago Neves, co-investigador principal, para a apresentação dos principais resultados de que resultaram dados e conclusões relevantes para as políticas educativas, em particular para a promoção da equidade educativa. Pergunto se será uma audiência em reunião da comissão ou por deputado ou piloto. Se for por deputado ou piloto, cabe ao PS, mas primeiro temos de decidir o formato. O que é que entendem? Em 2014 teve lugar uma audiência idêntica presidida por deputado piloto, cujo relatório aí aparece. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Entretanto, também já ouvi aqui outras senhoras e senhores deputados e vai no sentido que a Iniciativa Liberal acha que é, parece-nos que esta audiência deve ser tida em comissão, atendendo à importância do tema e aos resultados recentes do PISA. Obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada Maria José Aguiar, concorda?
Concordo.
O PSD também? O Partido Socialista?
Sim, pode ser.
Também?
Nada a opor.
Então, em reunião de comissão, em data a agendar depois com a equipa. Sim, em janeiro, em princípio, já estamos com um programa muito... Depois temos ainda a Federação Nacional dos Professores sobre a discriminação relativa aos apoios a docentes deslocados da área do domicílio. A FENPROF solicitou a realização da audiência em data tão próxima quanto possível, pois a medida tem impacto orçamental. Perguntamos também se a audiência em reunião da Comissão... Sim? Estão todos de acordo? Sim? Mas...
Agora já não tem importância. Sim, agora... para o processo orçamental, pois. Não é?
Era uma das matérias que estava aqui prevista para a reunião do dia 17 de dezembro, para a reunião ordinária da Comissão. Se entenderem que... Sim, porque essa já tinha sido pedida durante o orçamento, não é? Se for possível antes da interrupção das festividades. Então, não? 17 de dezembro. Pois é, pois está a ficar muito sobrecarregado. E em todas as comissões. É mais o problema que já nos foi solicitado na altura do orçamento e não pudemos e pensam que é má vontade, mas de facto não é, de facto. Pois. Muito bem, então ficamos para janeiro. Agenda-se depois logo possível no início de janeiro. Sim. Também da FENPROF, para abordar a criação do grupo de recrutamento de intervenção precoce na infância, idem aspas, em janeiro, e podia ser até no mesmo dia, para não os obrigar a vir duas vezes. São recebidos no mesmo dia na comissão e fica então resolvida a situação em janeiro. Do movimento Voz aos Estudantes, no sentido de discutir os problemas relacionados com os muitos casos de ataques à democracia nas escolas secundárias do país, especialmente no que toca ao direito à autonomia e à democracia interna das associações de estudantes, e apresentar as suas visões e soluções. O movimento Voz aos Estudantes deve ser recebido pela comissão ou por um deputado piloto. E neste caso caberia ao PS, uma vez que a outra acabou por ser da comissão. O que é que entendem? Deputado piloto? Muito bem, então seria por deputado piloto a agendar, aberta naturalmente a todos os que estejam disponíveis para participar, em janeiro, não é? Está bem? Depois, sim, o dezembro já está a ficar, por causa das especialidades, está a ficar um bocadinho sobrecarregado. Não é? Depois, a Associação de Professores de Português para equacionar a revisão curricular anunciada pelo Governo, a audiência em reunião de comissão ou por deputado piloto, sendo a Associação Nacional de Professores de Português, é uma associação nacional, se calhar por comissão também, não é? Acho que porque é uma associação nacional de professores de português, para janeiro também, exatamente. Sim, na comissão. Depois, este janeiro... Pois é. Depois temos, pronto, em termos de pedidos, para já está, relativamente ao 5.3, o relatório da audiência aos representantes do programa Super Searchers Portugal, realizado em 23/10, foi distribuído. Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O relatório da reunião com o professor Bravo Nico, da Universidade de Évora, e alunos da Unidade Curricular de Educação e Instituições Políticas, realizada a 21/11, também foi distribuído. Agradeço desde já a disponibilidade do Sr. Vice-Presidente Eduardo Pinheiro para presidir esta sessão em que eu não estava presente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade. Relativamente ao 5.5, audição do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação a requerimento do Bloco de Esquerda sobre o início do ano letivo para o dia 7 de janeiro às 15. É a proposta, sim, é a proposta, não há nenhuma objeção. Naturalmente, o Bloco de Esquerda quereria que fosse mais cedo, mas não foi possível. Não há nenhuma objeção a esta data, pois não? Fica então apontada para 7 de janeiro. Depois temos ainda a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 328 do PS, que estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. E eu dou então a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Joaquim Barbosa, para a apresentação do relatório. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito boa noite, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que já receberam, enfim, na vossa documentação aqui a parte do relatório. Só aqui umas notas para dizer o seguinte. O presente projeto de lei 328/16, sobre o qual este relatório se debruça, visa estabelecer o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Na sua leitura, parece deduzir que reúne todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Não obstante, poderem ser dirimidas em sede de especialidade algumas das questões apontadas do ponto de vista da nota técnica emanada pelo Serviço da Assembleia. Assim passo a referir. Assim há que ter em conta que o artigo 120, número 1 do Regimento impede a admissão de iniciativas que infringam a Constituição ou os princípios dela consignados. Aliás, embora fosse o contrário. E realça este ponto, uma vez que a presente iniciativa pretende alterar o regime de acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios. Acontece que tal regime foi criado sob a regra do Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto, cujo regime foi aprovado pela Lei 38/2004, de 8 de agosto, que já no seu artigo 50 dizia que cabe ao Governo aprovar as normas necessárias ao desenvolvimento da presente lei. Além do mais, a acrescentar isto, até à data, este regime apenas foi alterado por decreto-lei. Isto é um ponto. Outro ponto também podia ser visto também em especialidade, é que, e também assinalado na nota técnica, nos termos do artigo 198, número 1, linha C da Constituição, é da competência legislativa do Governo fazer decretos-leis, desenvolvimento dos princípios gerais dos regimes jurídicos contidos em leis que eles se circunscrevem. Porém, os constitucionalistas Jorge Miranda e Rui Medeiros entendem que, no âmbito desta norma, que apenas as matérias reservadas ao Governo não são da competência da Assembleia da República. E daí, portanto, isto é uma questão controvertida que gostaria, talvez, verificar. Outro ponto também, visto em certa especialidade, teria que ser visto na questão do respeito ao limite estabelecido pelo artigo 167, número 3 da Constituição, bem com o artigo 120 do Regimento, chamada a letra vão, o qual diz que não podem ser apresentados projetos de lei que no ano económico em curso significam aumento de despesa ou diminuição das despesas do Estado. Acontece que, tendo esta norma que estamos agora, cujo passo agora a relatar, implica que o seu início seja no ano letivo 2025-2026, que começa em 2024, para envolver problemas, enfim, de questão de constitucionalidade devido ao travão, talvez fosse considerar a entrada em vigor desta norma no próximo Orçamento de Estado. Não como fosse, não seria este ano, mas o Orçamento de Estado entra em janeiro, mas em vez de entrar já em vigor este ano, seria só no próximo, portanto, em janeiro do próximo ano. Assim que se sugere que estas questões sejam analisadas em eventual sede de especialidade, reservando a minha opinião depois sobre eles em discussão ulterior. Muito obrigado, é só o que me praz dizer sobre isto.
Muito obrigada. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre esta matéria e as propostas do Sr. Deputado Relator. Sr. Deputado Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer o trabalho feito. De facto, este é um diploma muito premente. Relativamente à lei travão, mas depois teremos também a oportunidade de discutir esses aspectos, mas a entrada em vigor do diploma é posterior e vai ser posterior, por isso não se vai aplicar ao Orçamento de Estado atual, onde vigora essa lei travão.
Muito obrigada. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sr. Deputado, pelo seu trabalho. Passamos ao ponto 7, discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para a audição urgente do Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre as metas do plano Mais Aulas, Mais Sucesso. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz para a apresentação do requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que este requerimento é aquilo que nos afasta de nos irmos embora e já é um pouco tarde, eu não me vou alongar muito, até porque todos nós, espero eu, lemos o requerimento, sabemos os factos que constam do mesmo e o motivo pelo qual a Iniciativa Liberal requereu esta audição com caráter de urgência. Parece-nos que aqui este flic-flac por parte do Ministro da Educação relativamente aos números que avançou há duas semanas do número de alunos sem professora, pelo menos uma disciplina, face ao ano letivo anterior, deve ser escrutinado por esta Comissão. Devemos perceber aquilo que aconteceu para que os dados avançados depois tivessem vindo a ser desmentidos pelo próprio Ministro. Qual foi a necessidade de o Sr. Ministro avançar com os dados, uma vez que ainda faltava um mês para faltar o ano letivo, e foi esse o comprometimento da parte do Sr. Ministro, foi o final do ano letivo, e portanto parece-nos importante perceber o que é que aconteceu. Obviamente que, sendo este um requerimento com caráter de urgência, eu pediria à Sra. Presidente para diligenciar junto do Sr. Ministro para que viesse ao Parlamento com a maior brevidade possível, se fosse possível ainda antes do final do ano, e parece-me que até para o Sr. Ministro era mais benéfico que assim fosse. Não sendo possível, a Iniciativa Liberal gostaria de solicitar que esta audição fosse feita no mesmo dia em que vai ser feita a do Bloco de Esquerda, no dia 7 de janeiro. Obrigada.
Muito obrigada. Eu pergunto ao Sr. Deputado Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este pedido de audição urgente que a Iniciativa Liberal apresenta, o PSD também também é de acordo que o Sr. Ministro venha a esta comissão e que, no fundo, explique o que é que sucedeu, porque alguma coisa se passou. No entanto, e compreendendo que a Iniciativa Liberal requeira com urgência, mas uma vez que se está a fazer a auditoria para se perceber o que é que correu mal, eventualmente ser um bocadinho mais tarde do que a senhora deputada Patrícia Gil Vaz falava há pouco, teríamos ganhos com isso apenas para termos mais dados. Porque nós somos concordantes com a vinda do Sr. Ministro e acho que deve ser esclarecido tudo o que se passou. Pode é não haver ainda dados nesta altura, não sei. Sugeria uma data mais avançada. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Ferreira. Faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não vamos agora, também pelo adiantado da hora, estar a fazer considerações que eram oportunas também no seguimento do requerimento da Iniciativa Liberal, mas queríamos dizer que para um maior escrutínio daquilo que está em causa, era muito importante e requerermos também ouvir o Sr. Diretor-Geral da DGEST e preferencialmente antes do Sr. Ministro, para que depois o Sr. Ministro também possa responder de acordo com aquilo que for dito também aqui na audição do Diretor da DGEST, mas tendo em conta o teor dos dados e das declarações que têm sido feitas, para nós era essencial que pudéssemos ouvir também o Sr. Diretor da DGEST.
Bom, então... Sim, senhora deputada Inês Barroso, faça.
É mesmo por uma questão de dúvida. A DGEST é um organismo tutelado pelo Ministério da Educação. Podemos pedir ao Ministro que também venha o da DGEST ou que venha antes, mas pode a DGEST responder a dizer que vem ou não vem? Não sei se me estou a fazer entender. Peço desculpa se não estou a conseguir. A dúvida que tenho é só esta. Se o pedido para a DGEST se pronunciar, se é feito autonomamente à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, ou se, porventura, o Ministério também tem aqui que dar alguma autorização. É uma dúvida mesmo. Obrigada.
Questão que provavelmente Sim. vocês também esclarecem melhor, mas que é prática comum aqui na Sim. Assembleia da República e em diversas áreas governativas e diversas entidades, não é? Assistimos agora muito frequentemente na área da saúde também aos serviços virem. Muito obrigada.
Pode ser requerida. O PSD sublinha que seria mais útil a vir antes também, não era, Sr. Deputado Inês Barroso? A ter de vir... o Sr. Diretor-Geral da DGEST ser antes do Sr. Ministro. Aquilo que eu entendi é que, no curso do requerimento da Iniciativa Liberal, o PS apresentou um requerimento oral para não ser apenas o Sr. Ministro a ser ouvido, mas ser também o Sr. Diretor-Geral da DGEST. Não é? E, portanto, o que está em discussão nesta altura serão estas duas audições relativamente a essa matéria. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal não se opõe, obviamente, a que também seja ouvida a DGEST. Acho que entenderão que este requerimento é, sobretudo, político. Nós queremos fazer um escrutínio político daquilo que aconteceu do ponto de vista de a discordância dos dados e o que aconteceu para o Sr. Ministro da Educação, neste caso, ter vindo adiantar uma coisa e depois, afinal, já não foi bem assim, já foi outra. A fazer-se a audição da DGEST, até me parece que poderia ser no mesmo dia, eu sugeriria que, sendo dia 7, poderíamos começar precisamente com a audição da DGEST e depois passaria-se para, logo de seguida, para a audição do Sr. Ministro. E, portanto, condensávamos tudo no mesmo dia para, assim, não estávamos a prolongar no tempo este problema.
Aguiar, faça favor.
Obrigada. Da nossa parte, não nos opomos nem a uma coisa nem a outra, porque consideramos que realmente é urgente e pertinente não só este assunto, como outros que estão, que estão a carecer de explicações e que continuamos a aguardar. Só pronto, agora só um à parte, que temo é que esse dia 7 possa ser extenuante, porque com a digeste depois duas audições ao Ministro da Educação, mas não nos opomos que seja assim. Faz sentido ouvir, porque realmente carece de muita explicação este para a frente e para trás, não é?
Sim, muito obrigada. Houve uma questão que foi aqui levantada, que foi a questão do resultado da auditoria. Entendem que devemos colocar essa questão, saber se no dia 7 de janeiro o Sr. Ministro já terá acesso ao resultado da auditoria e se isso é pertinente para esta discussão, ou o proponente do requerimento entende que isto é irrelevante? Isto se calhar era importante dizermos ao Sr. Ministro que apontávamos para dia 7 de janeiro na eventualidade de já ter o resultado da auditoria. Se não, poderia marcar para mais tarde, desde que já tivesse presentes, porque eu também entendo que o resultado da auditoria lhe daria outros dados que naturalmente sustentaria se calhar melhor a decisão, mas deixo à consideração de todos e nomeadamente do partido requerente, não é?
Que o cerne da questão é precisamente perceber o porquê da necessidade do Sr. Ministro ter vindo adiantar os números tão cedo. Mas obviamente que também consideramos que os resultados da auditoria são pertinentes e que vêm enriquecer a discussão e o escrutínio que se vai fazer nessa audição. Portanto, não nos parece mal que a audição seja feita quando os resultados da auditoria estiverem nas mãos da tutela. Nós esperamos é que, nessa altura, os resultados da auditoria já sejam conhecidos. Não podemos estar aqui a protelar no tempo essa audição. E, portanto, parece-nos que muito, muito depois da data em que eu propus, já ficaria um pouco sem utilidade nenhuma este requerimento. Portanto.
Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, Esta observação que a senhora deputada Patrícia Gil Vaz fez é muito pertinente, que é assim: se este requerimento é pedido com caráter de urgência porque é para debatermos a questão política do assunto. Se é realmente para nós termos dados, aí faz sentido vir a digeste, faz sentido vir o resultado da auditoria, faz sentido vir em dados que nos coloquem em transparência no que aconteceu relativamente a dados. Portanto, eventualmente, permita-me que sugira que façamos esta audição urgente, que a IEL pediu, e que protelemos um pouquinho, quer a da digeste, quer a do Sr. Ministro, porque não novamente, para nos ir falar sobre os resultados da auditoria e percebermos com a digeste o que é que não correu, ou o que é que correu menos bem, ou o que é que podia ter corrido melhor. É uma sugestão. Obrigada.
Isabel Ferreira, faz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Entendendo ambas as argumentações que foram aqui expostas, claro que tem sempre uma dimensão política e uma dimensão técnica, mas a dimensão política tem que estar sempre suportada minimamente em informação e dados objetivos e naturalmente que os resultados da auditoria não vão eliminar nem apagar a imprudência que houve no anúncio precipitado dos números, mas totalmente de acordo que é importante ouvir quer o diretor-geral da digeste, se tivermos os dados da auditoria ainda melhor, porque o escrutínio político poderá ser mais eficiente, mas sublinhar aquilo que disse a senhora deputada Patrícia, que é, não sabemos qual é que é o prazo dos resultados da auditoria e se isto se arrastar perde totalmente o seu interesse, aliás, como vai acontecer com o requerimento do Bloco de Esquerda sobre o início do ano letivo, não é? Portanto, esse risco é que não podemos correr. Muito obrigada.
Obrigada, Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Não poderia estar mais de acordo com o que foi aqui explanado pela senhora deputada do IEL e do PS. Da IEL, desculpa. Desculpa. Da Iniciativa Liberal. Peço desculpa. Porque realmente é importante frisar este aspecto da urgência, que para nós aqui, deputados e representantes dos vários grupos parlamentares, andamos desde julho a apelar ao Sr. Ministro da Educação esse caráter de urgência que nunca foi tido, infelizmente, por parte do Sr. Ministro da Educação, esse entendimento de urgência. Portanto, relembro aqui um requerimento encetado pelo Chega, que foi remetido para, quer dizer, se não memória, para cerca de 2 meses depois. Este do Bloco de Esquerda segue o mesmo caminho. Portanto, é importante. Pior ainda. É importante o que foi aqui dito sobre a auditoria. Agora, seria também, se calhar, pronto, é uma sugestão da parte dos serviços e da Comissão, questionar o Sr. Ministro sobre para quando os resultados dessa auditoria. Porque se for previsível que esses resultados não sejam tão céleres, não é, para este início do ano, portanto, início de janeiro, então faríamos pressão para que realmente a audição fosse no início de janeiro, independentemente de haver ou não haver resultados da auditoria. Porque se a auditoria estiver, pronto, dentro desse prazo, então, pronto, tudo bem, podemos aguardar ali mais uma semana, que seja. Não vejo problema nisso. Isto é uma sugestão.
Muito bem. Agradeço a todos. Relativamente à audição do Sr. Ministro, está prevista para o dia 7 de janeiro, poderíamos então permitir que ficasse pré-agendada para o dia 7 de janeiro, não obstante depois, mais proximamente, avaliarmos se já há auditoria ou não e se mantém, uma vez que de 7 de janeiro ele já vem cá, não é? E, portanto, ficaria assim. O da DGEST é que poderia ser equacionada para após a divulgação dos resultados da auditoria, se estivessem de acordo. Mas terá de ser votada uma e outra, portanto, passaríamos à votação do requerimento para a audição do Sr. Ministro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E então passamos à votação também do requerimento oral apresentado pelo PS para a audição do Sr. Diretor-Geral da DGEST. Quem vota contra? Quem se abstém? Depois dos resultados da auditoria. Faria mais sentido, não é? O Sr. Ministro responde politicamente, não é? E depois essas questões mais técnicas poderão ser colocadas à DGEST mais tarde. Quem vota contra já estava, quem se abstém? Ninguém? Então foi também aprovado por unanimidade. Muito bem. No ponto outros assuntos, não temos assim mais nada de relevante, não sei se alguém quer levantar alguma questão, só lembrar que amanhã às 8h15 saímos daqui, da porta lateral, não é? Ali a porta lateral. Da porta lateral do Parlamento às 8h15 para as visitas ao agrupamento de escolas da Gualva e ao INIAVE. Depois que na semana seguinte temos, em virtude de haver jornadas do Grupo Parlamentar do Chega, a 9 e 10 de dezembro, a reunião da nossa comissão estava prevista para dia 11, às 12 ou às 14. O que eu pergunto é, querendo inserir aqui a audição da Associação Portuguesa de Psiquiatria de Infância e Adolescência, tendo ela disponibilidade, como se suscitou há pouco, seria ao meio-dia ou então à 1h30?
Sim, nós tínhamos um impedimento ao meio-dia, por isso eu já tinha aqui a nota para pedir às 14, mas se for à 1h30 pode ser também, pode ser, ao meio-dia é que não, sim.
Estava com estes. Qual é que chegou primeiro? Qual foi o pedido que chegou primeiro? Ah, então é assim, os pedidos da FENPROF chegaram primeiro do que o da Associação Nacional de Professores de Português. Mantemos os dois da FENPROF aqui ou transitam de todos? Mas sendo assim, no dia 17, ficamos com pouca matéria para a reunião ordinária da Comissão. Sendo certo que há processos na especialidade e teremos essas questões da especialidade, dois processos com discussão e votação na especialidade. Que dizem, mantemos, porque para mantermos esta audiência tínhamos de contactar a ver se tinha disponibilidade e convinha ser com algum tempo. Além da especialidade, entendem que há condições para ouvirmos a FENPROF sobre estes dois assuntos ou mantemos no dia 17 apenas a conclusão dos processos na especialidade? Sim? Pronto. Então transitam estas três audiências para janeiro. Para janeiro, quer dizer, para quando for janeiro, fevereiro, para quando for possível, porque em janeiro não vamos conseguir fazer isto tudo. Pronto. Transitam para o próximo ano. Muito bem. Estão aí as reuniões do Grupo de Trabalho do RGES, também são assim ainda bastantes. E está aquilo que tínhamos hoje na ordem do dia, está concluído. Obrigada a todos pela vossa colaboração e até amanhã às 8h15. Por favor, cheguem a horas, quem for à visita, alertem os colegas que estão inscritos para não haver atrasos, porque depois um atraso vai originar outros atrasos.